Manhã desta segunda-feira, 10 de agosto de 2020, espaço comunitário para relojoaria e ótica universal, no Alto da 15, agora com entrega na sua casa. Você faz o seu pedido pelo WhatsApp no 992870522, relojoaria e ótica universal, no Alto da 15, há 49 anos, onde seus sonhos tornam-se realidade. Eu vou conversar agora com o relator da CPI dos respiradores, o deputado estadual Ivan Nattes, está conosco e já está pronto, deputado estadual, o seu parecer, o relatório, a conclusão do relatório sobre a CPI dos respiradores. O parecer está concluído, o relatório está pronto, deputado. Bom dia.
Bom dia, Paulo César. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nereu. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês ao vivo aqui no estúdio, né? O relatório está pronto. Eu terminei, já está na fase da revisão ortográfica, né? Agora eu devo apresentar aos deputados um relatório e preliminar para que eles apresentem sugestões, alterações, exclusões, né? Porque eu pretendo apresentar um relatório e ter uma votação unânime, né? Pelo menos vamos tentar fazer uma unanimidade no relatório e o relatório foi construído pela mão de 3 advogados, eu mais 2 advogados que trabalham comigo, um delegado de polícia que foi destinado pela Polícia Civil para ajudar na tipificação e um representante do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então o relatório vem recheado, vem mostrar para os catarinenses o que aconteceu de verdade, a responsabilidade de cada um dos elementos. E eu já disse, foi repetido pela rádio, pelo meio de comunicação do Estado, de que o relatório vai ser exemplo para o Brasil em termos de CPI. Essa CPI será um modelo para todo o Brasil. Acaba essa história de CPI vir em pizza, CPI isso, CPI aquilo. A CPI não vai deixar pedra sobre pedra. Nós vamos exigir punição rigorosa de cada um dos envolvidos.
E é um parecer técnico ou é um parecer político também?
Não, a CPI é um instrumento político, né? A CPI sempre vai ser um instrumento político, porque é político julgando político. A CPI sempre vai ser assim. Mas é uma CPI política. Mas a CPI é política mesmo. Não existe CPI não política. Todas as CPIs são políticas. A gente julga lá na CPI o comportamento de cada indivíduo na administração pública. Como ele se comportou. Qual foi a posição, qual foi a forma como ele se adotou para se comportar diante de determinado fato. No caso aí, a compra dos respiradores fantasmas. Como os políticos se comportaram. E a CPI, ela é técnica, obviamente, porque o instrumento dela será remetido para o Ministério Público, para a deflagração das ações penais. E política, porque efetivamente, aqueles que forem apontados como pelo menos o indicativo de participação direta no prejuízo do Estado, terão seus nomes manchados, né? Pela história, não tem como fazer. A gente respeita a nova lei de abuso de autoridade, não tem como fazer uma CPI, um inquérito, sem dizer o seguinte: ó, eu acho que fulano cometeu tal crime, Beltrano tal crime, fulano tem que ser excluído do serviço público, esse tem que ser responsabilizado civilmente pela devolução dos valores. E assim, é o que o relatório vai dizer. A conduta de cada um, a tipificação de cada um e a punição para cada um, que nós entendemos que seja a ideal, né?
Pois é, deputado. E aí, a nossa audiência, né, os nossos ouvintes, o nosso público, a nossa plateia que nos acompanha, então deve estar se fazendo essa pergunta. Quando o senhor fala que a CPI dos respiradores vai ser um exemplo para o Brasil, que essa CPI não vai acabar em pizza, que as punições que estão sendo propostas, sugeridas, pelo seu parecer, são punições rigorosas, o que que o seu relatório aponta? As responsabilidades são de quem? O que que o senhor está recomendando? O que que o seu relatório final recomenda?
Bom, professor, eu não posso adiantar o relatório aqui, né? Porque, efetivamente, estaria ultrapassando um dos limites, que é a apresentação do relatório preliminar para os deputados.
O que que dá para adiantar?
Mas dá para adiantar a responsabilidade de servidores públicos, gente que tinha obrigação de fazer e não fez, gente que tinha obrigação de comunicar e não comunicou, gente que foi displicente. Eles fizeram essa compra, Paulo César, vergonhosamente, por um grupo de WhatsApp. Eles compraram 33 milhões de uns guris que formaram um grupo de WhatsApp. É um negócio assim fora da realidade. Qualquer pessoa que estudou, acompanhou a CPI, e muita gente acompanhou, por exemplo, nós tínhamos na época na CPI, às vezes 10 mil pessoas no Instagram da CPI acompanhando a CPI. A gente ficava até madrugada acompanhando o término da CPI. Então, os catarinenses acompanharam passo a passo cada uma das ações, cada um dos envolvidos, conheceram a face de cada uma das pessoas, a função que elas ocupavam. Nós conseguimos destruir uma defesa, né, daqueles que vieram lá para depor a favor do governo, de que não havia efetivamente participação de elementos de secretários no processo, quando de fato havia. E o relatório ele vai minuciosamente demonstrar qual o crime que cada um das pessoas cometeram e a responsabilidade de cada um deles e a punição que deve ser aplicada para cada um dos elementos. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu papel como relator da CPI. Punir efetivamente, prender, desprender, bloquear bens, tirar bens, aí já é um papel da justiça. A gente não pode exigir de um deputado que ele ultrapasse o papel dele. E nesse momento, eu vou repetir, meu papel é apontar o delito de cada um, não deixar ninguém de fora que tenha participado do processo, e exigir punição rigorosa e entregar esse documento para o Ministério Público para que a punição aconteça, que é isso que a gente quer punição.
O senhor nos disse outro dia que o governador mentiu também. O governador mentiu na compra da CPI dos respiradores, que ele mentiu naquela resposta para os deputados estaduais, ele mentiu na resposta para os deputados estaduais, naqueles questionamentos que foram enviados, né, por escrito ao governador, já que ele não compareceu à CPI para falar, olho no olho. Esse depoimento do governador não aconteceu, ele mandou por escrito as suas respostas e ele teria mentido. Qual é a responsabilidade do governo, do governador Moisés? Qual é a conclusão que o seu parecer chegou?
Bom, nós temos dois itens principais com relação a isso. Primeiro, já se decidiu na CPI que o governador mentiu. Isso já está decidido. O governador mentiu para a CPI. Aliás, o governador é uma mentira por si só, né? O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, é uma mentira por si só. E ele mentiu à CPI, as datas que teve conhecimento dos fatos, foi altamente, essa tese de que ele só teve conhecimento no dia 20 de abril foi derrubada por argumentos, até pelo depoimento do presidente do Tribunal de Contas, de que avisou ele muito cedo, lá do dia 2, dia 3. Nós temos e-mails do Banco do Brasil informando de que o recurso estava sendo depositado num CPF, num CNPJ, aliás, que não tinha rastro. Enfim, tudo isso vai mostrar o relatório. Como eu disse, o governador mentiu. Os reflexos dessa mentira serão avaliados agora pelos deputados. Eu vou apresentar o relatório preliminar, vou apresentar a minha tese, né? E agora vou aguardar os deputados tomarem posição com relação a isso. Porque é fundamental a gente entender a data. Ah, mas o governador mentiu na data, o que tem a ver? É fundamental entender isso. Porque se ele foi alertado que não podia fazer compra antecipada, ele devia ter informado os servidores que não podia fazer compra antecipada.
Pagamento.
O pagamento, né? Antecipado. O pagamento antecipado. Compra com pagamento antecipado. Então ele não tomou cuidado, não agiu de forma cautelosa, mesmo recebendo a informação de que não poderia fazer compra antecipada sem as garantias, ele ignorou essa orientação. E guiou durante 20 dias. E esses 20 dias foram fundamentais para que os recursos se esvaziassem. Por quê? Porque em 20 dias eles colocaram os 33 milhões em pequenas contas, e essas pequenas contas não permitem rastreamento pelo banco, né? Se o governo tivesse agido imediatamente, rapidamente, seria possível recuperar boa parte do dinheiro. Mas o governador demorou muito, demorou mais 20 dias, e aí o dinheiro esvaziou por pequenas contas, o que vai ser muito difícil recuperar.
O que o senhor recomenda em relação ao governador?
Vou apresentar no relatório.
Não dá para adiantar ainda.
Não dá para adiantar porque, como eu disse, né, o relatório tem que ser primeiro apresentado aos deputados, tá, e depois aos catarinenses. Mas o relatório vem recheado, vem no estilo Ivanatis, né? Muito bem feitinho, muito bem discriminado, com uma leitura perfeita. Acredito que os blumenauenses, nossos ouvintes aqui, vão se orgulhar. Aliás, estão orgulhosos, né, do nosso trabalho, tá, e vão se orgulhar ainda mais.
Tá. Deputado, agora é possível dizer, é possível antecipar já aqui para a nossa audiência, deputado, o seu parecer é um parecer que aponta que houve má fé? Houve má fé ou houve mesmo, foi despreparo e incompetência?
Não, o crime não teria acontecido sem a participação de alguns servidores. Era essencial que esses servidores participassem desse processo.
Houve intenção, então, no
deliberado. Não, deliberado, né? Nós temos, por exemplo, servidores que, ao mesmo tempo que conversavam como fazer a compra com pagamento antecipado, quais as garantias que tinham que cuidar, que fazer, que os cuidados que o governo do Estado tinha que ter para não perder o recurso. Ao mesmo tempo que ele discutia isso com um grupo, no outro lado ele fazia a compra sem esses cuidados. Então, existiam sim, existem pessoas que participaram deliberadamente. Ah, mas o crime de corrupção tem que identificar o dinheiro na conta, a mala do dinheiro. Não, não, o crime de corrupção não precisa. O crime de corrupção precisa apenas que você tenha indícios de que o crime não teria acontecido sem a participação daquela pessoa.
Então, e essas participações com a intenção de obter vantagem pessoal?
É, ou vantagem pessoal, que pode ser pecuniária, ou que pode ser uma vantagem, por exemplo, de cargos mais importantes, postos mais importantes dentro do governo, indicação de novas pessoas. Enfim, a prevaricação ela pode vir de várias maneiras, não só a pecuniária, ela pode vir com promessas, né, futuras, ou até para se sentir dentro do grupo, fazer parte do grupo. Tudo isso aí está no relatório.
Muito bem, deputado, o que mais que nós podemos dizer sobre o parecer? Então, o senhor conversa com os deputados quando? Já a partir de hoje para definir?
No final da tarde, devo fazer uma reunião com os deputados, amanhã de manhã conversar com eles, para ver se dá a possibilidade de a gente adiantar o relatório uma semana. Agora,
pode ser apresentado ainda essa semana? É possível?
É possível que seja apresentado ainda essa semana, se houver um consenso.
Quinta-feira?
Quinta-feira.
É possível. Ok.
Então, eu também não queria...
Pois não, deputado.
Sair antes de falar da importância, né, de a gente ter deputado para a nossa região. Eu vim aqui, muitas vezes falei isso aqui, Paulo César, falei para os ouvintes da Rádio Nereu, agora que a gente está na FM, tá ouvindo mais e melhor, né? A importância de a gente ter deputado da nossa cidade. Eu comunico com felicidade, que o meu mandato depositou 6 milhões e meio de reais nos cofres das prefeituras aqui da nossa região.
6 milhões e meio de reais. Para onde vai esse dinheiro?
Foram captados. Uma parte por recurso para o Hospital Santo Antônio, para a construção da ala oncológica do Hospital Santo Antônio, que é uma promessa de campanha, 500 mil reais. Ainda estão, nós estamos. Esse daí é o único recurso que ainda está pendente por ordem de documentação, mas vai pintar no hospital nos próximos dias. Os demais já foram depositados e outra parte será depositada amanhã, dia 11. Por exemplo, atenção, morador do Garcia, da Rua Itapuí. Rua Itapuí. Nós temos uma emenda parlamentar de 300 mil reais para a contratação do projeto de asfaltamento do morro do Itapuí, da Rua Itapuí.
Asfaltamento.
O projeto primeiro agora, né?
Qual
depois
o
asfalto. Olha, o prefeito Mário Delbrande, eu e o prefeito Mário Delbrande estamos conversando, ele não tem o valor específico ainda, mas a minha promessa com o prefeito Mário Delbrande é de até ao final do meu mandato mandar recursos de algo de 70% do necessário para a obra. Os outros 30% a prefeitura pagar. Esse é um compromisso de fazer a revitalização lá no Morro do Itapuí. E também nós temos um compromisso de ajudar no asfaltamento da Tatutibas, né? Das Tatutibas, que é um pedaço que ainda falta, um compromisso de ajudar a captar recursos para aí. A maioria dos recursos é também para fortalecimento da educação, por exemplo, em Penha, no município de Penha. Tem muita gente que tem casa em Penha, como eu tenho, que mora lá na região de Penha. Eu consegui, do meu mandato, recursos para trocar toda a mobília das escolas de Penha. Todas as cadeiras, carteiras, todos serão trocados, serão colocados novas com parte dos nossos recursos. Uhum. Também para navegantes, Pissarras, Banário Pissarras, que vai ter agora o primeiro quadro digital, resultado do nosso mandato. Gaspar, 500 mil reais para Gaspar, sendo uma parte para o hospital, outra parte para a conclusão de uma praça ali no bairro Boa Vista.
Uhum.
Enfim, são 6 milhões e meio de reais espalhados aqui pelo Vale, para Timbó, Indaial, Ascurra, uma boa parte para Ascurra, onde eu sempre fui muito bem votado. E nós concentramos todos os nossos recursos aqui nos nossos municípios, né? Que é a minha área de atuação. De Penha até Ibirama, Rio do Sul, é a área que eu distribuo meu mandato. Então são 6 milhões e meio de reais que estão disponíveis para os prefeitos da nossa região, a Piúna também. Aí, Paulo César, a importância, né, da gente ter deputado. Olha só a falta que faz, por exemplo, um deputado federal.
Em Brasília, né? Senador,
30 deputado. 30 milhões. Só de emenda parlamentar de um deputado federal são 30 milhões.
Que traz a gente deixaria de...
Deixa de trazer. Né? E já ouvi falar, mas esse negócio de emenda parlamentar, meu querido, se os deputados não disserem para a região dele, sobram e os outros levam para outras. O que isso. Eu não usar para cá, vai para outra região. Né? E eu 6,5 milhões. O Alba, deputado Alba, quero mandar um abraço para o deputado Alba também, que tem ajudado bastante, 6,5 milhões. Aí já dá 13 milhões. Uhum. Mais o deputado Ismael, que ajuda também, né, um pouco. Deputado Laércio Schutz também ajuda um pouco. Eu acredito que os deputados daqui da região tenham trazido só para a região da região metropolitana de Blumenau algo em torno de 15 milhões de reais. É muito dinheiro. E é só no primeiro ano, tá? É só no primeiro ano de mandato. Se a gente não tem deputado federal, se a gente não tem deputado estadual, esse recurso acaba indo para outras regiões. Por isso é importante, eu quero repetir isso aqui, e agora como deputado, o Blumenau me deu essa condição, dizendo a importância de a gente ter parlamentares da nossa cidade. Se eles não fizerem nada, se não fizerem absolutamente nada, eles depositam aqui os recursos da sua emenda parlamentar. Só do meu mandato, serão 32 milhões de reais que virão aqui para a nossa região para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Então, estou vivendo esse momento de felicidade, né? Lá no meu gabinete, de poder compartilhar isso com Blumenau, né? Que Blumenau me elegeu deputado, me colocou lá, me elegi só com os votos da cidade. Então tenho me dedicado muito a retribuir a ela todo o carinho que ela me deu.
Para finalizar, deputado, sentimento em Florianópolis, na Assembleia, é de que o governo vai cair? O governador vai cair?
O que sinto na Assembleia Legislativa é que o governador não tem a confiança dos deputados. Ele não tem a confiança, nem ele, nem o secretariado. O governador pecou muito, errou demais nas relações e continua errando, né? Nós estamos, por exemplo, há 4 meses sem o chefe da Casa Civil. Nós estamos sem líder. A líder do governo não lidera ninguém, não tem base na Assembleia. Então, é um governo que tem deixado muito a desejar. E ele não tem confiança dos deputados. Os deputados não têm confiança do governador. Esse negócio de 17 de cabo a rabo foi um erro. A gente não pode votar num desconhecido, a gente não pode votar em quem a gente não conhece. A gente não pode acreditar que uma sigla vá separar uma pessoa do bem e uma pessoa do mal. Não é a sigla que diz se a pessoa é boa ou ruim. É o nome dela, é o trabalho dela. Eu sempre digo, você me conhece, eu sou Ivanates. Eu sou Ivanates. E as pessoas conhecem o Ivanates, tem que acreditar no trabalho dele. Se não acreditar no trabalho dele, vota em outro. Mas tem que conhecer em quem que você vai votar. Porque nós votamos num desconhecido, num despreparado. E claro, agora o governador não tem o jogo, né? Que a política exige, porque ela exige esse jogo. A política exige ouvir, ele ouve.
Outro dia ele chamou o deputado Lécio Schuster Júnior para uma conversa.
É assim, né? Tem gente que gosta de tirar foto com o governador.
Já te chamou também, não, para uma conversa?
Não quero nem foto com o governador. Acho que tirar uma foto hoje com o governador do estado é manchar a minha carreira política. É destruir tudo aquilo que eu lutei 20 anos para construir, né? Do governador eu não quero nenhuma foto. Eu tenho dito, eu moro lá em Florianópolis, na frente da casa do governador, né? Então, eu na frente da minha casa, lá onde eu moro... Eu moro na frente da casa. E lá tem um jardim, na frente da casa do governador, tem um jardinzinho. Então, eu só quero uma coisa do governador. Manter aquele jardinzinho limpo, porque de vez em quando eu levo a minha cachorrinha para passear lá. É só isso que eu quero desse governador aqui, o Esquele, né? O jardim limpo ali na frente, ali. Que é isso? Eu não quero nenhuma foto com esse sujeito. Santa Catarina não merece isso, sabe? Não merece essa mentira que foi instalada em Santa Catarina. Santa Catarina não merece esse 17 cabo a rabo, esse partido que foi criado aí em grupo de WhatsApp. Enfim, agora eu acho que a Assembleia Legislativa vai corrigir esse erro. Vamos colocar de volta Santa Catarina nos eixos e vamos trabalhar, né?
Perfeito. Deputado estadual Ivan Nats, muito obrigado pela sua participação aqui na Nereu, deputado. Um abraço.
Boa, um abraço, Paulo César. Hoje tenho conversa com o prefeito Mário Delbrandi para acertar as questões do depósito, né? Quero dizer que o dinheiro que eu disse aqui já está depositado nas contas da prefeitura. Amanhã tem a outra parte, Luiz Alves também, acabei de conversar com o prefeito. E, enfim, estou muito feliz. Hoje é uma segunda-feira muito feliz para mim de poder cumprir parte daquilo que eu prometi. Continuo no sonho de construir o hospital oncológico, né? Pediátrico ali do Santo Antônio. Eu e o senador Jorginho Mello, a gente está correndo atrás aí, vamos ver se a gente consegue realizar esse sonho para a nossa comunidade. Obrigado.
Deputado estadual Ivan Nats conversou conosco aqui na Nereu e que deve entregar de forma antecipada o relatório com o parecer final sobre a CPI dos respiradores. Agora, 11:01, vamos fazer um intervalo. A seguir tem redação no Bahia, as notícias do momento.